já. Tá bacana? Então vamos lá. Gente, boa noite a todos e todas aqui presentes. Agradecer a presença de todos. Essa audiência pública, que é a sétima audiência pública que nós estamos realizando neste ano, ela foi solicitada pela Comissão de Participação Popular, né, e Defesa do Consumidor, para a gente, nós estarmos discutindo com mais calma o projeto de lei 80/2018, que cria o programa Família Acolhedora. Eu acho que ninguém aqui é contra o projeto, é só no sentido mesmo de contribuir pela importância do projeto e pela responsabilidade desse projeto, né? E, então, eu queria agradecer a presença de todos e gostaria de convidar alguns representantes para compor a mesa aqui, para a gente poder começar, então, a discussão. Gostaria de convidar o doutor Dalto, que é da Secretaria de Governo, representando aí o nosso prefeito, do Executivo Municipal. Quiser ficar aqui? Aline Testássica, né, que é representando a secretária de Desenvolvimento Social, que justificou sua ausência, porque ela tentou até remanejar um compromisso importante, não conseguiu, mas está muito bem representada pela Aline. A Cleusa Lúcia da Silva Santos, representando o Conselho Tutelar. A Elaine da Silva M. Nascimento, que é a coordenadora da Casa Lar. Renan Hermes, que é o coordenador do Abrigo de Adolescentes. E a Áurea Queiroz, representando o CREAS. Gostaríamos também de registrar a presença. É Pietra, né? Que é do Conselho Tutelar, também está aqui presente. A Nilma, que é do Conselho Tutelar também. Regina Fortes, do Conselho Tutelar. Maria Auxiliadora, do CRAS Alto da Cruz. E o Samuel Bezerra, assistente social. Eu vi que chegaram a Priscila ali também, da Casa Lar. Tem mais servidores aí? Quem? A do Abrigo. Dona Ana Pimenta, também aqui presente. Dona Ana, se quiser também vir a compor aqui conosco, Dona Ana, fica à vontade, viu? Então, eu justificando a ausência novamente da secretária, que ela teve um outro compromisso muito importante, que ela tentou até passar para frente, aí, mas não conseguiu. Também aqui, justificando a ausência, o Geraldo Mendes, com cordiais cumprimentos, vem através do presente justificar minha falta à sétima audiência pública para discutir o projeto do programa Família Acolhedora pelo motivo de ter agendado compromisso anteriormente. Diante deste, peço que seja lido e justificada a minha ausência nesta reunião, nessa audiência. Também justificando a ausência, o vereador Chiquinho de Assis, solicitando que seja justificada a sua ausência na sétima audiência pública para discutir o projeto de lei 80/2018, que cria o programa Família Acolhedora, realizada nesta data, no plenário da Câmara Municipal. Na ocasião, estarei em trânsito para participar de compromisso acadêmico como palestrante em seminário realizado pela Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal de Juiz de Fora. Sem mais, despeço-me cordialmente, Chiquinho de Assis. Bem, eu acho que todos, né, que estão aqui, que foram convidados, receberam uma cópia do projeto consolidado. Quem não recebeu, não. E aí, Beth, como é que nós vamos fazer? Vai tirar agora? Vai tirar agora? Nós vamos fazer o seguinte, nós recebemos emendas sugeridas por alguns servidores, quase que foram discutidas, né, com a secretária e com a Aline, que a gente vê depois se a gente encaminha como... Faz parte do encaminhamento, como deliberação dessa audiência. E nós vamos fazer o seguinte, que a Aline vai fazer a apresentação do projeto, que vai facilitar, porque eu achei que os convidados já estariam com uma cópia, foi até falha nossa, desculpa, mas cada um vai ter uma cópia. Enquanto isso, a Aline faz uma apresentação do projeto, né? E depois, os demais que estão aqui, se quiserem falar, fiquem à vontade. E também, né, quem está participando, agradecer mais uma vez a presença, também pode se inscrever para falar, tá? Todo mundo vai ter direito à fala. Aí, podemos começar pela Aline, com a apresentação do projeto? Acho que fica... Bom, bom, porque a apresentação você acha quanto tempo, Aline?
Ah, é?
Os da mesa a gente dá 10 minutos, né? Uhum. E os outros a gente dá 3 minutos, 5 minutos. Senão a gente fica até muito tarde aqui. Ok? Ah, o Gustavo aí, ó, de Sinsfor, presente. Por favor, Gustavo. Venha compor conosco aqui também, representando o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais. Aline, fica à vontade. Você pode ficar aqui ou... Tá funcionando isso aqui, Fá?
Então, gente, boa noite a todos e a todas, né? Nós agradecemos a presença de vocês para a gente poder debater um pouquinho sobre essa proposta que, né, está vindo do município. Eu queria trazer para vocês assim, a apresentação do que é esse programa. É para não ter, para que a gente possa depois, né, à luz do que foi esclarecido, poder debater com mais apropriação. Só para contextualizar, né, é um programa que está dentro da Proteção Social Especial de Alta Complexidade. Né, ele tem o objetivo de ofertar serviços especializados de acolhimento e proteção a indivíduos e famílias afastados temporariamente do núcleo familiar, né, da comunidade. Ele funciona como uma moradia provisória, isso a gente falando de acolhimento institucional, tá, gente, que está previsto na lei. Uma moradia provisória até que se possa o seu retorno à família de origem ou encaminhamento a uma família substituta, quando for o caso, né? Para entender, eu trouxe um quadro comparativo de quais são os serviços que nós temos, né, tipificados na alta complexidade. Então, nós temos o Serviço de Acolhimento Institucional, Crianças e Adolescentes. De preto, eu deixei o que o município de Ouro Preto tem. De vermelho, os serviços que são tipificados e que nós não temos. Né? Por exemplo, Casa Lar, apesar da gente sempre mencionar Casa Lar como Casa Lar, ela está categorizada como abrigo institucional, então, nós não temos Casa Lar no município. População em situação de rua, que seria casa de passagem ou também um abrigo institucional, nós não temos. Jovens e adultos com deficiência. Idosos, o único que nós temos é uma ILPI, que é não governamental. E mulheres em situação de violência, que nós também não temos um abrigo. O serviço de acolhimento em família acolhedora, que é a proposta que nós vamos debater. O serviço de acolhimento em república, que é para os jovens que completam 18 anos no abrigo, que poderia ficar de 18 a 21 anos, nós também não temos. E o serviço de proteção em situações de calamidade pública e de emergências, né, que o município de Ouro Preto tem. O serviço de acolhimento institucional, ele é um acolhimento destinado a famílias ou indivíduos, né, com vínculos familiares rompidos e fragilizados, a fim de garantir a proteção integral, né, seja ele todos aqueles serviços que eu mencionei no quadro anterior. O serviço ele deve garantir uma série de requisitos, como a privacidade, né, o atendimento personalizado em pequenos grupos, o convívio familiar e comunitário, que inclusive foi lançado o Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária, que é reforçado, reforça, né, esse aspecto do Estatuto da Criança e do Adolescente, sem contar na Lei 12.010, que a gente chama de Lei de Adoção, e a Lei 13.590, de 2017, que traz também, né, alguns desdobramentos, né, atualizando o Estatuto. Ele é destinado a crianças, adolescentes, jovens, adultos, pessoas com deficiência, idosos e famílias, né? E cada um desses é atribuído numa unidade de oferta. Nós temos o serviço de acolhimento institucional, que tem uma normativa que foi feita pelo Ministério do Desenvolvimento Social, que é esse caderninho, né? Se alguém tiver alguma dúvida, pode procurá-lo. As normativas básicas, né, que consolidam esse tipo de acolhimento é o Pacto de Aprimoramento do Sistema Único de Assistência Social, do período de 2016 a 2019, o PAA de 2016-2019, o segundo plano decenal, a Lei 13.257, de 2006, que traz a formulação e implementação de políticas públicas voltadas para a criança na primeira infância, o Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito da Criança e Adolescente à Convivência Familiar e Comunitária, o Estatuto da Criança e do Adolescente e aquelas duas leis que eu mencionei anteriormente também. O serviço de acolhimento, muitas pessoas perguntam, né, como que essas crianças chegam lá? Muita gente põe a culpa no Conselho Tutelar, fala, o Conselho Tutelar tirou meu filho e levou para o abrigo. Não é assim que funciona, né? Ele atende várias questões, como a excepcionalidade e a provisoriedade do atendimento. Ele passa através de uma determinação judicial, por um processo judicial que comprove, né, a incapacidade temporária da família de atender as necessidades básicas daquela criança e daquele adolescente. Ele prisa, né, pela oferta do atendimento personalizado e individualizado, garantia de liberdade de crença e de religião, respeito à autonomia da criança e do adolescente e a regionalização, além de outras questões que o município de Ouro Preto também não consegue cumprir, como, por exemplo, o atendimento a grupo de irmãos. Nós não temos um abrigo específico para isso. Então, nós aqui trabalhamos com eles, infelizmente, separados, apesar de manter a convivência através das visitas, né, que são agendadas, e os dois abrigos cumprem isso religiosamente. O que um abrigo tem que ter? Né? Um ambiente acolhedor, a gente tenta trazer para eles uma convivência familiar e comunitária, que eles permaneçam participando, né, da rotina da comunidade, na escola, isso tudo continua da mesma forma. Efetivação de processos para reintegração familiar, né, dos acolhimentos. E aí essa nova lei, essa Lei 13.509, de 2017, ela traz uma atualização que é muito importante, porque nós temos crianças e adolescentes que ficam no abrigo ad eterno, né, até completar 18 anos, e é um desafio para o município, porque quando ele completa 18 anos, nós não temos o regime de república. Então, eles falam que o acolhimento tem que ser revisto a cada 3 meses e que ele não pode ultrapassar 18 meses. Então, assim, a gente tem que cada criança pode ficar institucionalizada por 1 ano e 6 meses. Ou, durante esse período, consegue fazer a reintegração para sua família de origem ou a sua colocação numa família substituta. E isso também é o prazo do acolhimento familiar, né? Ele não muda. E aí, né, traz ali as duas modalidades de abrigo, que é casalar e abrigo, né? A casalar é uma capacidade menor, é um grupo de 10 residentes, enquanto o abrigo pode ser até 20. Na casalar tem um cuidador residente, que a gente fala, né, que é a mãe social, era antes, hoje a gente chama de educador residente. E aí, para a gente traçar um paralelo, né, o que é o serviço de acolhimento em família acolhedora? Né, o serviço ele organiza o acolhimento dessa criança e adolescente afastados, né, da família por medida de proteção em residência de famílias acolhedoras cadastradas. Isso é um processo que não é feito à reviria. Né, nós teremos que ter constituído uma equipe técnica capacitada, composta de coordenador, assistente social e psicólogo, para fazer essa operacionalização. Então, vai ser após um período de ampla divulgação do programa, aberta inscrição, as famílias que tiverem interesse em participar do programa farão seu cadastro e terão todos os, né, todos os requisitos atentados por essa equipe constituída. É, também é destinado para criança e adolescente, inclusive aqueles que têm deficiência, cujas famílias ou responsáveis encontram-se temporariamente impossibilitada de cumprir sua função de curatela e de proteção. Qual que é a unidade de oferta? Diferente do abrigo, que a gente tem esse, uma casa, né, uma instituição, a unidade de oferta é na residência da família acolhedora e acompanhada pela proteção social especial, que seria implementado esse programa dentro do CREAS. Para quem que ele é indicado? Ele é indicado para toda criança, para atendimento, né, toda criança e adolescente que tiver essa medida protetiva vinda judicialmente. E aí, até que também seja possível o seu retorno à família de origem. Ou uma família ampliada ou a família extensa. Mas quando a criança, principalmente é um costume que nós estamos tentando implementar aqui em Ouro Preto, quando ela chega a ter a medida de acolhimento, todas essas tentativas, né, de família extensa já foram esgotadas. Né? Bem antes dela chegar no abrigo, a gente procura todos os parentes possíveis que possa resguardar os direitos dessa criança e desse adolescente, para que a gente garanta o critério de excepcionalidade, de fato, do acolhimento institucional. Na lei, ele traz muita questão, né, da particularidade, da importância desse programa na primeira infância, principalmente em crianças de 0 a 6 anos. Quando o governo instituiu, em 2006, esse programa, ele visava eliminar toda criança de 0 a 6 anos de unidade de acolhimento, para que ela pudesse ter esse acolhimento familiar, né, com todo conforto, né, que tem numa casa. E aí vem as atividades que são indispensáveis ao serviço, né, que é a divulgação, o cadastramento, a seleção, a preparação e capacitação. As famílias, elas são capacitadas para receber essas famílias e são acompanhadas. Cada grupo de equipe técnica pode acompanhar até 20 famílias de origem e família acolhedora. E, no caso de ser grupo de irmãos, a família pode acolhê-los também. Uma única família pode recebê-los. Eles recebem um termo de guarda provisório, que é dado pelo judiciário. Tem a articulação da rede socioassistencial, né, para que as demandas das políticas públicas com os órgãos do sistema de garantias de direitos e com os órgãos de sistema de justiça. E o projeto de lei municipal, né, com garantia orçamentária para a realização desse programa. O serviço de acolhimento em família acolhedora, ele atende esses preceitos, né, que é o marco legal da primeira infância. O MDS editou uma portaria, que é a portaria 223, né, que estabelece os requisitos e os procedimentos relativos à utilização dos recursos, porque é um recurso que é cofinanciado. Eu não sei se todo mundo conhece como funciona a assistência social, ela é cofinanciada pelo governo federal. E os nossos abrigos municipais são cofinanciados, né, pelo governo federal e estadual e todo o resto da política. Então, quando a gente incluir lá no nosso censo SUAS que nós temos o Família Acolhedora em vigor, nós também receberemos recurso do governo federal para executar. E essa portaria, ela traz que esse recurso do cofinanciamento pode ser utilizado também para o repasse dos subsídios financeiros às famílias acolhedoras. Porque a família acolhedora, quando ela se cadastra e ela passa por todo o trâmite e recebe uma criança, ela pode receber um subsídio, que é o que está na lei federal e também na nossa. Aqui eu trouxe um comparativo da diferença do que é o acolhimento institucional do acolhimento familiar. Não falando que o acolhimento institucional, né, que a gente vê em alguns municípios defendendo família acolhedora, trazendo todo um lado ruim da institucionalização. Nós não queremos isso, né? Porque a institucionalização ela é necessária, os nossos abrigos aqui, da forma como conseguem, tentam trazer para essas crianças e adolescentes o tratamento mais próximo, né, a um tratamento familiar mesmo. Nós não temos nenhum problema de maus tratos nos abrigos, igual nós temos em grandes centros urbanos, com a exceção das nossas particularidades, né? Nós temos problemas estruturais, como todos os outros municípios têm, mas vamos levando e tentando minimizar, né, essas falhas. Então, no acolhimento institucional, é feito por pessoa jurídica, que a criança e o adolescente fica sob a tutela do Estado, do município. No acolhimento pessoal familiar é pessoa física. Os profissionais assumem os cuidados com essa criança e adolescente, no caso dos abrigos. No caso do acolhimento profissional, os profissionais eles apenas facilitam esse contato, né, e a família que assume todo o cuidado com essa criança. A institucionalização é coletivizada, então nós temos nos nossos abrigos a capacidade para até 20 residentes. Quando na família acolhedora ela é personalizada, então cada família acolhedora teoricamente atenderia uma criança ou um grupo de irmãos. A qualidade ela é periférica, no caso do abrigo institucional. Já no acolhimento familiar, ela é central e um campo de intervenções. A identificação do pertencimento comunitário fica mais comprometido no caso dos abrigos institucionais, porque eles não têm essa referência familiar, e muitos já não tinham, né, quando foram institucionalizados. Com a família acolhedora, eles têm uma garantia dessa inclusão, né, pelas relações pessoais e sociais da própria família que está acolhendo, né? E aí, como que nós chegamos à nossa proposta do projeto de lei de família acolhedora que veio para a Câmara Municipal? Foi realizado no Ministério do Desenvolvimento Social, em maio do ano passado, uma oficina reforçando, né, e trazendo... Porque, como eu disse, é uma proposta de 2006, que tiveram já várias campanhas, mas teve essa oficina específica no MDS... fazendo um reforço dessa campanha. Nessa oficina participaram diversos gestores e técnicos que já executavam a política, né, trouxeram as suas experiências, as suas limitações e dificuldades. E, nesse mesmo evento, foi disponibilizado pelo município de Campinas, de São Paulo, a campanha como um projeto piloto que eles desenvolveram, como uma experiência exitosa. Então, eles disponibilizaram ao MDS, que disponibilizou assim a todos os municípios brasileiros que tivessem interesse, todo o trâmite, inclusive a minuta do projeto de lei, para que pudesse tramitar internamente. Nessa oficina, né, que foi lançada a campanha, eu falei, e com base nisso, nós construímos, juntamente com a Secretaria de Governo e com essa consultoria, né, que nós tivemos de municípios que já implementaram a política, essa proposta que nós estamos apresentando aqui. O artigo 19 do Estatuto da Criança e do Adolescente, ele traz a questão do direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio de sua família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurando a convivência familiar e comunitária em ambiente que garanta seu desenvolvimento integral. E aí, já no artigo 34, fala que a inclusão da criança ou adolescente em programas de acolhimento familiar terá preferência a seu acolhimento institucional. E isso foi reforçado com a Lei 12.010, que é a lei de adoção, e a Lei 13.509 também. E eles trazem que esforços devem ser empreendidos para viabilizar o retorno ao convívio familiar, prioritariamente, na sua família de origem e, excepcionalmente, em família substituta, que é o encaminhamento para adoção. Qual que são os parâmetros para esse acolhimento? O programa Família Acolhedora, ele caracteriza-se como um serviço que organiza o acolhimento na residência de famílias acolhedoras, de crianças e adolescentes afastadas da família de origem, mediante medida protetiva, representa uma modalidade de atendimento que visa oferecer proteção integral às famílias e aos adolescentes até que seja possível sua reintegração familiar. Eu trouxe uns... quais são os parâmetros mínimos para que esse acolhimento aconteça, mas é o que eu já tinha dito antes. Ele precede a acolhida, que é a acolhida da família, a avaliação, o cadastramento e a preparação dessa família para receber e continuar com esse jovem. Eu vou, para a gente não adiantar muito, eu vou passar essa parte, mas é tudo regulamentado, é preciso que seja feito o acompanhamento, o judiciário também avaliza tudo que foi feito, para a gente não correr nenhum risco, da gente colocar as crianças e adolescentes em ambiente que não seja favorável.
Se quiser falar com calma, pode, porque como eles não receberam cópia, é importante
essa apresentação. Então eu vou voltar, gente, espera aí. É porque o reloginho apitou e eu achei que meu tempo tinha acabado.
Não, mas eu estou segurando aqui.
Não, então tá. A acolhida, que precisa da existência dessa equipe profissional qualificada, foi o que eu disse, necessariamente, principalmente que todos conhecem a situação do município, nós não dispomos de equipe, tem alguém aí, igual a juíza falou com a gente, tem alguém que pode vir aqui para o fórum, para a gente não tem, nós não temos uma equipe reserva, então, possivelmente, necessariamente, ela terá que ser constituída para fazer esse acompanhamento. Aqui também, é necessário, a gente precisa verificar que a família interessada atende alguns requisitos mínimos. E dentro dos requisitos mínimos, essa família tem a estrutura psicológica para receber essa criança, estrutura financeira para receber essa criança, e também que ela não tenha interesse, que ela não faça parte do Cadastro Nacional de Adoção, porque muitas pessoas acreditam que o Família Acolhedora poderia ser um passo para burlar o Cadastro Nacional de Adoção. Então, é um pré-requisito que a família não tenha interesse, porque ela não pode adotar essa criança que ela acolheu. A avaliação, que precisa do estudo psicossocial junto à família inscrita. E aí ela é acompanhada pela equipe técnica profissional do serviço. É fundamental a participação de todo o grupo familiar, isso é importante. Não basta eu querer adotar, eu querer acolher uma criança, No caso, meu esposo é ouvido, os meus filhos são ouvidos, para garantir que aquele núcleo familiar entenda o que é o processo e aceite o processo. Ainda na avaliação, tem que ter disponibilidade afetiva e emocional para cuidar dessa criança. Não pode ter antecedentes criminais, é um dos requisitos também. O espaço físico e as condições da residência também são avaliados. O cadastro, após passar dessa avaliação pela equipe técnica, a família faz o processo de seu cadastro, enviando seus documentos pessoais, de todos os membros da família, o comprovante de residência e o atestado de antecedentes criminais. As cópias de todos esses documentos são enviadas no processo para o judiciário, que guarda na pasta dessa criança e desse adolescente, assim como nós temos as pastas do... Quando tem a medida de acolhimento, a guia de acolhimento da criança e do adolescente, abre-se um processo no judiciário. Então, a família acolhedora passa a fazer parte desse processo. A preparação, nessa preparação, o que a gente tem? Nós temos capacitações periódicas com essas famílias que estão recebendo crianças e adolescentes em acolhimento. Essa capacitação, nós temos ela ofertada, tanto a nível estadual como federal, que a gente consegue na forma de parcerias, mas a responsabilidade é da equipe técnica do programa, fazê-la. É importante também que essas capacitações, elas vêm de um processo participativo, contínuo e permanente. Ela não dilui. Todo período que a família está com o acolhimento, ela participa dessas atividades. Então, vamos falar um pouquinho de quais são os benefícios, né, desse programa. Foi comprovado, né, pelos municípios que já executam, um melhor desenvolvimento neurológico e emocional da criança, né, uma menor possibilidade de discriminação. Não vamos ser, né, nossas crianças e adolescentes institucionalizados passam por um grande período de, por uma grande discriminação na comunidade, inclusive com aquele entendimento, né, de que eles cometeram algum ato infracional, que o abrigo é uma forma de punição. Nós temos muito disso, né, e não é a verdade, não é a realidade, mas, né, nos espaços em que eles participam, isso às vezes fica evidenciado, né, o preconceito. As crianças e adolescentes, né, destinadas do poder, destituídas do poder familiar e que não forem, né, adotados, têm oportunidade desse convívio familiar através da família acolhedora. E com essa criação de vínculo com a família, a gente fala que a família acolhedora não adota. Mas, quando ele faz 18 anos, tem muito histórico de que ele criou um vínculo com aquela família, né? Ele tem um suporte, ele tem onde ficar, que é aquela família. Menor probabilidade de revitimização, né, dentro das famílias acolhedoras. E, assim, não querendo trazer a questão orçamentária, mas... dizem que o custeio do programa é, em média, 30% mais barato do que o programa do acolhimento institucional. E eu queria que entendessem também, gente, que o Família Acolhedora não extingue os abrigos institucionais do município. Nenhum, nem o outro. É um programa complementar. É um programa que nós temos. É a mesma coisa a gente estar aqui defendendo um abrigo para mulheres vítimas de violência e a gente falar que vai estar concorrendo com o Lar São Vicente de Paulo. Ou a gente está aqui para tentar trazer uma ILPI governamental e falar que nós estamos querendo acabar com o Lar São Vicente de Paulo. São programas complementares, né? Um complementa o outro. Nem toda criança e adolescente que tiver sua medida de acolhimento vai ser público de família acolhedora. Enfim, isso é uma ampla discussão, sem contar que é um programa que não vai ser gestado do dia para a noite, né? Nós acompanhamos esses municípios. É uma longa caminhada, né, para que ele seja implementado e executado como está na lei. E a gente precisa do primeiro passo, né? E aí, qual que é o processo, né, para se tornar um acolhedor? Primeiro, seu interesse inicial, né? Posterior à seleção, a sua capacitação, aprovação, análise da sua situação, avaliação, colocação, apoio e acompanhamento de avaliação. Então, o processo ele é cíclico, né? Ele permanente. Eu trouxe aqui alguns exemplos de sucesso. Se a gente for olhar, são vários municípios que já executam a política. Família acolhedora será prioridade na proteção de crianças e adolescentes vítimas de violência. Então, né, eles trazem um relato, isso é da rede.
Deixa eu ver qual que é.
Da Agência Minas, né? E aí aqui é o governo do estado de Minas Gerais que coloca a proposta em 2016, e ele coloca o incentivo para essa criação de programa em 6 territórios, né, que já foram aumentados, principalmente na região do norte e nordeste de Minas. Aqui traz, né, qual que é o princípio da vulnerabilidade e a continuidade da notícia. A Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, que foi uma das pioneiras no estado a implementar o programa. Experiências de acolhimento mudam a vida de famílias em Campinas, que é aí que eles, né, construíram toda essa proposta e doaram, junto com uma agência também que acompanhou eles, uma agência de publicidade, doou a campanha para o MDS. aqui fala, né, de uma prefeitura que retoma, a prefeitura de Itabira, que retoma o programa. Eles tiveram um tempo inativo e eles retomaram, pensando na sua importância. Paraná tem experiência bem sucedida com o programa de acolhimento familiar, e aí, no total de 170 crianças acolhidas em Cascavel, que é uma cidade do Paraná, 115 estão em famílias acolhedoras. Aqui, né, um quadro que eles disponibilizam como o programa sendo uma alternativa humanizada ao acolhimento institucional. E, às vezes, tudo que uma criança precisa para atravessar uma turbulência em sua vida familiar é ser acolhida provisoriamente por outra família. Essa é a proposta do Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora, transformar as dificuldades de hoje em possibilidades do futuro. Acolha essa ideia, é o slogan do programa, né, a nível nacional. Nós poderíamos trazer aqui, né, o que trouxe essa experiência para cá. Nós temos experiências internacionais, Espanha, Alemanha, que traz todo esse debate com estudos técnicos, né, estudo que comprovam que o acolhimento familiar é melhor ao acolhimento institucional. Isso eu acredito que não há dúvida, e eu espero que vocês entendam isso, apesar de não estarmos contra o acolhimento institucional. Você passa o vídeo para mim, por favor.
Sua vida familiar é encontrar um lar provisório, uma família que a acolha por um tempo, enquanto sua própria família se reestrutura para recebê-la de novo. Essa é a proposta do Serviço Família Acolhedora, transformar as dificuldades de hoje em possibilidades de futuro. Serviço Família Acolhedora. A tempestade passa, a vida continua. Participe e faça a diferença.
Então, gente, muito obrigada. Né? Estou à disposição para, em caso de dúvidas, né, estaremos aqui agora falando sobre. Obrigada.
Passamos agora a palavra para o doutor Dalto. Quem quiser se inscrevendo, gente, tem a Fabiana e a Daniela.
E aí, né? Boa noite a todos. Cumprimento na pessoa do Gustavo, que representa o sindicato, na pessoa da Ilane, que representa a instituição aqui em Ouro Preto, na pessoa da senhora Ana Pimenta, que tão bem defendeu as nossas crianças e jovens, não só na atualidade, como já vem fazendo ao longo de sua vida, não só aqui em Ouro Preto, quanto em outras cidades. Então, na pessoa dos senhores, na pessoa da digna vereadora Regina Braga, se encontra presente, cumprimento aos demais vereadores, mesmo na ausência dos mesmos, naturalmente tendo justificado. O programa do prefeito municipal, o programa do governo, ele visa justamente, de alguma forma, criar para aqueles que não têm uma família, uma referência materna e paterna. Então, aquilo que nós temos para os nossos filhos, naturalmente, deve ser desejo de qualquer um que seja chefe do executivo, também fornecer aos demais jovens, às demais crianças que convivam na sociedade. Não adianta eu só proteger o meu e deixar o outro ao relento, porque o meu pode ser vítima depois de uma atitude desesperada de uma criança ou de um adolescente, que por abandono venha tomar qualquer um bem material que meu filho tenha, ou até mesmo que venha agredir o meu filho porque ele não tem aquilo que eu forneci para o meu filho. Ou seja, eu me preocupo com os meus e com aqueles que estão, de alguma forma, abandonados pela sociedade, eu faço vista grossa. Então, a visão do prefeito é justamente para que se crie uma referência materna e paterna, um acolhimento digno com relação a essas crianças e adolescentes da nossa comunidade. Esse projeto, ele já foi estudado há anos com relação à criação. É evidente que outros governos tiveram oportunidade de também criar esse projeto, mas, eu não sei, por desinteresse ou por qualquer outra situação que não nos caiba analisar, não criaram o projeto. Então, foi uma das prioridades do Júlio, quando em campanha, com relação a fazer projetos, não só que abrigue e que melhore a situação dos jovens e adolescentes, mas também de mulheres, idosos, e tudo isso está sendo naturalmente estudado e está sendo encaminhado, na medida do possível, a essa Câmara Municipal. Então, nós temos subvenções, por exemplo, que estão sendo encaminhadas ao Lar São Vicente Paula, que vem um projeto para essa casa, em caráter de urgência também, para que seja repassado um montante ao Lar São Vicente de Paula, que acolhe também aos nossos idosos. É nesse sentido, então, de também auxiliar para que o lar tenha condição, pelo menos mínimas, de manter esses idosos que são da nossa comunidade. Existe também um projeto do município que foi criado pelo Judiciário, também criado pela doutora Lúcia, que merecidamente recebeu vários títulos desta Egrégia Câmara e recentemente, inclusive, veio a receber um título. Então, ela criou o CIAME, que é um serviço interdisciplinar que auxilia aquelas senhoras, aquelas mulheres que, de alguma forma, tenham sido vítima de qualquer tipo de agressão ou que tenham que, de alguma forma, ter também esse lar temporário e tenha que ter um atendimento social ou psicossocial para, então, posteriormente, judicialmente, terem os seus demais direitos também abrigados. É, nesse intuito, então, e vendo essa lacuna que existe com relação aos cuidados para com as crianças e adolescentes do nosso município, é que foi, então, elaborado esse projeto. É, esse projeto ele foi também analisado, ou seja, tivemos aqui na cidade de Ouro Preto um encontro nacional de magistrados voltados para criança e adolescente de todo o país, inclusive com a participação dos embargadores. Foi aqui no anexo do museu e lá foi debatido longamente as experiências de várias cidades com relação a isso, com relação ao projeto. Tive conversando pessoalmente com algumas juízas no sentido de ter no sentido de ter aquele projeto que estava naquela cidade, como que estava o andamento daqueles projetos. Então, foram encaminhados alguns projetos para a Prefeitura Municipal de Ouro Preto. Esses projetos foram, então, analisados. Foi feito um estudo com relação às secretarias competentes, porque isso não envolve somente a Secretaria de Governo, envolve Desenvolvimento Social, envolve Secretaria de Receita, Fazenda, Procuradoria. Então, esse projeto ele não é simplesmente uma juntada de algumas ideias, mas é também análise de muitos que nele colaboraram. Parece que pode até ter sido por algum lápis, mas alguns disseram que teriam também o direito de opinar no projeto. É evidente que se você tem uma determinada urgência e tem uma determinada situação de extrema emergência, quando do acolhimento desses menores, como recebemos a situação quando assumimos o governo, ou seja, quando o Júlio assumiu o governo, então, tinha alguns menores que, na forma de acolhimento institucional, estavam numa situação degradante. Então, isso era necessário que fosse tomado providências urgentes. Isso tem sido feito na medida do possível, e uma das medidas que seria essencial seria justamente a criação desse projeto. Foi encaminhado à Câmara, naturalmente, ele vem amadurecendo, ele vem sendo debatido pelos dignos vereadores. Já teve 8 emendas, salvo engano, da colaboração da zelosa vereadora, senhora Regina Braga. Ela já ofertou 8 emendas a esse projeto, que naturalmente vieram melhorar esse projeto. Temos também, salvo engano, 4 emendas do vereador Chiquinho de Assis, e que também vieram, de alguma forma, a nos auxiliar. O projeto ele não vem uma caixa preta pronta, ele vem para ser debatido com a sociedade, com os senhores que representam a sociedade, que representam as instituições, com os dignos vereadores, que têm toda a autoridade para, de alguma forma, questionar, ampliar, reduzir, debater o projeto. Agora, creio eu que esse projeto já esteja o bastante maduro para que venha, então, a ser votado, a ser apreciado pelos dignos vereadores. Foi apresentado recentemente também da lavra da digna assistente social Joyce Cristina e da psicóloga Adriana Alves, algumas emendas também que ainda não foram colocadas no projeto, mas que naturalmente, assim que forem colocadas, nós vamos analisar. Não é interesse do governo vetar qualquer das emendas, mas é evidente que existe o espírito de um processo. Então, a partir do momento que é de competência do executivo, de alguma forma, legislar sobre uma matéria, e se aquilo que for colocado, de alguma forma, vá contra aquele espírito de lei que ele criou, é direito dele vetar. Assim como é direito da Câmara também derrubar o veto. Então, são instituições autônomas que estão tentando, e vão sempre assim buscar, viver em harmonia. Mas, se houver algum interesse em veto, não é provocação do prefeito, é um direito dele enquanto chefe do Executivo. Mas não existe interesse a princípio de vetar qualquer que seja das emendas. Então, é nesse sentido, o prefeito ele quer, de alguma forma, melhorar aquilo que é ofertado às crianças e adolescentes. Melhorar o convívio, que os adolescentes tenham uma referência materna e paterna, porque isso numa instituição, por mais que se tenha funcionários que sejam carinhosos, não se tem uma referência materna e paterna. A diferença do projeto é justamente isso, que se tenha referência para que se tenha educação, para que se tenha convívio justo, e isso, naturalmente, será ofertado àquela família um auxílio, que é de um salário mínimo a princípio, pode ser acrescido de um terço esse salário, desde que a criança necessite de algum tipo de cuidado especial, será também isento de IPTU, e foi também uma emenda da vereadora que também tivesse isenção com relação à taxa, que também está já no projeto, não está consolidado, mas já está no projeto. Então, é isso, o prefeito ele quer que se tenha esse tipo de projeto para beneficiar, sim, as crianças e adolescentes da nossa cidade. Estou à disposição para qualquer tipo de questionamento, não só aqui, mas também na Secretaria de Governo do município. Agradeço a todos.
Nós que agradecemos, doutor Dalto, aí representando o Executivo Municipal. O doutor Dalto citou as duas profissionais lá da Casa Lar, né, do Abrigo Institucional, Adriana Alves e a Joyce Cristina. Então, a Joyce pediu para justificar a ausência dela, eu gostaria muito de estar participando da audiência, mas infelizmente já foi madrinha hoje, casamento no civil, em Lafayette, aí não deu para estar aqui. Então, ela pediu também para justificar a ausência dela. Algum de vocês querem fazer uso da palavra? Fiquem à vontade, né? Porque a gente... O conselho está lá? Então, Cleusa, representando o nosso conselho tutelar.
Boa noite a todos. Primeiramente, só fazer uma coisa. Quando a gente se fala aqui, o conselho, nós, enquanto conselheiros, questionamos, sim, não é pedir bênção, falando claramente, não é pedir bênção, não, mas que a gente entende que a gente, em linha de frente dessa situação de garantia de direito, violência, da vulnerabilidade social das crianças, a gente tem muito a acrescentar, sim, e muitas dúvidas, muitas preocupações. A gente entende a família acolhedora, sim, que a gente sente... Está lá no estatuto, a necessidade que a criança tem da figura paterna e materna. E a gente sabe, a gente, enquanto, no conselho, enquanto mulheres, enquanto mães, a gente sabe que isso é essencial para a criança. Aí a nossa dúvida. Primeiro, eu queria tirar uma dúvida. Se existe uma questão da localidade, tipo assim, a família acolhedora tem que ter uma certa distância da família de origem da criança?
Conselho, a palavra, senhora. Senhora Presidente, concede a palavra. Não, é evidente que isso compete também ao Judiciário. O Judiciário tem toda uma gama de profissionais que naturalmente irão analisar, inclusive, esse tipo de situação. Então, se tiver uma família que tem a mesma estrutura de uma outra e que esteja próxima a uma escola, onde a criança já esteja matriculada anteriormente, isso vai ser analisado naturalmente pelo Ministério Público e pelo Judiciário.
Mas não é um empecilho morar perto.
Não é empecilho, mas naturalmente qualquer um, a questão de bom senso, um juiz e um promotor, entre tirar uma criança de um local onde ela tem amigos, onde ela tem uma escola já matriculada, e levá-la para um distrito ou colocá-la em uma família acolhedora em mesmas condições daquele local, naturalmente isso, questão de bom senso, será levado em conta para uma decisão. A decisão com relação a se é essa família ou se é uma outra, compete também ao Judiciário. Então, o Judiciário, a vara da infância e adolescência, naturalmente fará um estudo para verificar. E em condições iguais, aquele mais próximo, naturalmente.
Porque tem outro lado, que ela vai continuar próxima ao problema, que é a família desestruturada.
É isso que eu quero dizer, porque se houver naturalmente o risco da criança permanecer naquele local, então se o afastamento deu-se em razão de uma situação na escola, de uma situação com os pais, e que se tenha que manter uma determinada distância, isso vai ser objeto de um estudo preliminar com relação à colocação dessa criança. Então, se eu quero afastar do risco, eu vou tirar da escola, vou tirar da família e vou afastar. Agora, se é interessante manter aquele convívio até como forma de posteriormente voltar para a família de origem, eu vou manter. Mas isso, naturalmente, será de um estudo não só por parte do direito, mas por parte de assistente social, parte psicólogo, parte do judiciário, parte da promotora, da doutora Luiz Helena. Então, tudo isso, naturalmente, será analisado.
Só complementando sobre isso,
Assim como no acolhimento institucional, a criança ela tem o direito de manter o vínculo com a sua família. Né? Então, mesmo que ela esteja afastada geograficamente da sua família de origem, a criança e a família acolhedora não pode, a família acolhedora não pode proibir a criança de ter convívio com a sua família de origem. Inclusive, isso é um dos requisitos, né? Porque qual que é a primazia? Né? O que nós prezamos para retornar, para que essa criança ou adolescente retorne ao seu convívio familiar de origem, à sua família de origem? Então, a gente não pode romper esse vínculo. Então, a criança ela tem a visita dos pais, assim como tem no abrigo institucional, tudo isso é regulamentado. Então, a questão de, né, da criança estar ou não no mesmo bairro não interfere essa convivência familiar e comunitária dela.
Só corroborando com a situação que foi dita, uma situação de haver a ruptura totalmente familiar, uma situação de perda do pátrio poder, é ordem judicial. Então, se a juíza, por um abuso sexual dos pais, se a juíza resolver destituir os pais com relação ao pátrio poder, é uma ordem judicial e não de uma família acolhedora. Se a juíza falar tem que ter o direito de visita, vai ter.
Entendi. E tem uma...
Você pode direcionar a sua pergunta para quem? Porque senão vai ficar o bate-bate, aí vai demorar muito, entendeu?
Então, para a Aline. Tem uma regra, Aline, tipo assim, que a gente entende que a criança, assim, a fase da adaptação depende muito de quem para quem, né? Se, por acaso, a família acolhedora não adaptar com a criança, igual a gente já viu isso, infelizmente, de guardas, né? De pais que têm a guardas, né? A gente teve recentemente esse histórico, né? Dos pais devolverem os adolescentes, né? A família acolhedora vai poder fazer isso? Ela é obrigada a permanecer com a criança se não houver essa adaptação?
Na verdade, na vida, ninguém é obrigado a nada, né? A gente tem que partir do pressuposto que é consensual, né? Tanto prezando, né, pelo bem-estar daquela criança e adolescente, que tem prioridade acima de qualquer questão. Então, se a criança e o adolescente não está, digamos, satisfeitos com aquela convivência, ele também é ouvido, né, e toda medida ela é revista. Por isso que eu disse que a família acolhedora não substitui os abrigos. Né, os abrigos, eles existem, eles permanecem como está. Nós temos dois abrigos institucionais que vai dar o suporte no caso da família acolhedora não conseguir, né, manter os cuidados com essa criança.
Obrigada. Mais uma.
Claro,
A nossa preocupação, né, meu e das minhas colegas conselheiras que estão aqui, né, que só que nesse período, enquanto a Luciene esteve aqui na Câmara, né, aí surgiu, sabe, que todo mundo começa a comentar. E nós tivemos lá no Conselho famílias, né, procurando saber como que funciona, se era lá no Conselho que fazia essa inscrição. Mas a primeira pergunta, infelizmente, eu, pelo menos, eu atendi 4 pessoas lá, que a primeira pergunta era se é um salário mínimo e se vai ser feito como é o atraso do aluguel. Olha só a comparação. Está aí a nossa preocupação que este programa é um programa lindo, maravilhoso, o que a gente precisa, assim, com certeza, né, e dar o primeiro passo. Mas a preocupação que isso vire, né, que as pessoas tendem a levar isso como um vínculo empregatício e não visando o bem-estar da criança e do adolescente.
Naturalmente, o chefe do executivo, ou seja, o prefeito, ele não tem como prever uma situação com relação àquela família que vai solicitar ser uma família acolhedora. Mas existe um cadastro, existe uma pesquisa. Então, não vai dizer que a família vai se manter com aquele salário, né? Ela vai pegar o menor, um salário mínimo, convenhamos, não é nem o bastante para você fornecer aquilo que é necessário para uma criança ou adolescente. Então, se uma pessoa, em sã consciência, tentar isso, naturalmente, um estudo preliminar que é feito antes do cadastro vai dizer, ela não tem a menor condição de ter essa criança como uma criança acolhida. Mas, agora, não tem como pré-julgar, né? Então, a situação econômica hoje em dia do país pode levar alguém a esse tipo de pensamento? Pode. Mas, agora, isso é impossível da gente prever, é impossível da gente limitar. Mas existe um estudo prévio, né? Então, se isso aí for constatado, naturalmente, ela não vai estar inserida no programa.
Muito obrigada.
Mãe, já terminou, professor? Mãe, a Aurinha vai falar representando o nosso CREAS.
Para a Aline, Regina. Aline, eu não tem de direito, mas são quantos anos que a criança fica com a família acolhedora?
Então, como eu falei, a Lei 13.509, salvo engano, de novembro de 2017, ela traz uma alteração no que tange ao serviço de acolhimento institucional, sendo ele institucional ou em família acolhedora. A situação daquela criança e adolescente institucionalizada tem que ser revista a cada 3 meses e o tempo máximo de acolhimento é de 18 meses.
18 meses?
18 meses.
18 meses.
Um ano e meio. Isso.
Tá. A minha preocupação é a parte psicológica da criança. Vamos fazer aí de conta que é uma criança de 2 anos, vai para a família acolhedora, e eu entendi muito bem, tem um trabalho todo aí com psicólogo, assistente social, junto à família acolhedora, junto à criança e junto à família de origem. Isso ficou claro para mim. Mas quando essa criança for retirada depois desse 1 ano e meio e for voltar para a família de origem ou para uma adoção, vai ter um trabalho específico, psicológico, clínico, para essa criança sair dessa casa? Porque tem um vínculo, eu entendi isso. Mas esse vínculo vai ser quebrado. E vai ser assim, 1 ano e meio, vai para outro lugar. Vai ter esse trabalho, vai ter um profissional específico para isso, que não seja o psicólogo responsável por essa equipe. Porque aí já é trabalho demais para um profissional só. E são coisas diferentes, Aí teria que ser um trabalho clínico,
Aí a gente conta com o CAPS, da saúde, que traz todo esse suporte. Mas, voltando um pouco à sua questão, seja qual for a modalidade de acolhimento, nós já temos que partir do pressuposto que há um dano psicológico nessa criança, Seja um abrigo institucional, seja o acolhimento familiar, ela precisa, inclusive, nós procuramos manter esse acompanhamento psicológico, inclusive fora dessa vinculação do psicólogo que nós temos no abrigo. Então, a gente busca na rede de saúde do município esse atendimento, porque realmente é um dano. E pensar, e é o que eu digo, a família cria um vínculo com essa criança, mas a sua grande maioria são adultos que optaram por isso, a criança não. Ela está de gaiato na história.
Essa é a minha preocupação.
Mas se a gente pensar, e quando a gente fala que é 1 ano e meio, que está na lei, mas hoje a gente vivencia muito o contrário disso, Famílias que, crianças e adolescentes que estão institucionalizados há mais de 5 anos, pensa no dano psicológico que é para essa criança.
Muito grande.
Então, suponhamos que ela estivesse numa família acolhedora, com a garantia da convivência familiar, de participar da rotina, de uma rotina familiar, e aí eu só, para contrapor, e não contrapor no sentido de ir contra a fala do Dr. Dalto e da Cleusa, que fala da figura materna e paterna, dessa bem parental, a gente tem hoje uma configuração familiar distinta. Então, nós temos os casais homoafetivos que podem ser também acolhedores. Então, a gente não traz nem orientação sexual como um pré-requisito e nem estado civil. Então, uma pessoa que é solteira, mas que atenda todos os outros requisitos, ser maior de 21 anos, ter a sua estrutura física e emocional, pode também acolher essa criança. Então, só para a gente, porque a gente fala, as famílias estão desestruturadas, eu fico pensando que estrutura familiar que é essa que a gente prega e preza, mas ela é múltipla. Então, nos preocupamos, sim, com o dano psicológico dessa criança, mas, infelizmente, não é algo cometido por nós. Ele veio lá da sociedade com isso e o que a gente pode fazer é minimizar esse dano que teria de qualquer forma.
Tá, entendi.
Mais alguém? Gustavo, do SISFOP.
Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar o Dalton, que é o representante do Dr. Dalton, representante do Executivo, a vereadora Regina, representante legislativo, a Aline, parabéns pela apresentação, representante de servidores, colegas da mesa e o público presente. Vou começar com uma pergunta ao Dr. Dalton sobre a questão do financiamento do programa, que para mim ainda eu gostaria de que a gente entrasse um pouquinho nessa questão, como que funciona o financiamento do programa, qual que é a participação do município, qual que é a participação do governo federal, porque nós, como sindicato, a gente vê que a gente levantou vários problemas, né? Infelizmente, na assistência, é uma ferida que está aberta aí. E no artigo 22 dessa lei, eu vou ler aqui, deverá ser criada uma equipe para acompanhamento da família acolhedora e da criança e do adolescente, que será composta, no mínimo, por um assistente social, um psicólogo, aí tem
um coordenador aí também.
E o coordenador. A cada 20 crianças ou adolescentes acolhidos no serviço família acolhedora, poderá ser acrescido um profissional da assistência social e um psicólogo. O programa, funcionando de forma plena, a gente espera que a demanda aumente, que esteja um aumento de demanda, como que vai funcionar? Principalmente financiamento, porque a gente hoje tem os servidores de assistência estão com uma sobrecarga de trabalho. E esse programa, ele é uma resposta a os problemas também vividos de forma... os problemas vividos no dia a dia, no trabalho. Os servidores hoje enfrentam vários problemas de sobrecarga de trabalho. A demanda está alta e o número de servidores para poder atender essa demanda é baixa. Nós já diagnosticamos isso, né? E a gente quer um olhar mais sério do município na questão da criança e adolescente. Então, o sindicato, só colocar o posicionamento do sindicato, é a favor do programa, tá? Porque, principalmente porque diminui a sobrecarga de trabalho, diminui, né, a sobrecarga de trabalho. Então, o sindicato é a favor do programa. E, principalmente, direito básico aí, né, direito da criança e adolescente ao convívio da família. Acho que é importante também o envolvimento dos parceiros, tem que estar todo mundo bem alinhado, o conselho, a vara da infância, a promotoria e a sociedade são os pilares que se tem que funcionar de forma plena também para o sucesso do programa. A importância da equipe técnica, porque se o programa funcionar, ela vai crescer, e aí depende de financiamento, depende de recursos, a gente sabe disso, essa é a realidade, né? Deixar registrado também a situação da Casa Lar. Então, o programa é uma resposta para a melhoria, né, da qualidade de serviço. Infelizmente, nós encontramos uma situação muito triste na Casa Lar, que culminou numa ação civil pública contra o município. Servidores em desvio de função, falta de insumo, falta de profissional adequado, sobrecarga de trabalho. Então, esse programa vai ajudar muito, por isso que o sindicato é a favor, tá? Gostaria que o doutor Dalton respondesse a pergunta sobre financiamento, porque a gente sabe que o programa não existe sem o financiamento. A situação, a gente sabe da situação do município, então a gente precisa de saber como que vai funcionar esse financiamento. Então, assim, é uma coisa que me interessa muito.
Conselheiro, palavra, senhora presidente. Com relação ao questionamento, naturalmente, se, de toda forma, o município terá que ter essa despesa. Se não estiver numa instituição, seja Casa Lar, que seja abrigo, que seja, de todo jeito vai ter essa despesa. Então, existe tanto a Constituição quanto leis federais que determinam como prioridade a criança e adolescente. E principalmente nessa situação. Tem já esse valor, naturalmente, a despesa já tem tido a longa data, e nessa lei ela cita, inclusive, no artigo 26, no parágrafo 1º, que esse recurso poderá ser alocado, inclusive, junto ao Fundo da Infância e Adolescência, o FIA. É evidente que isso não seria o único meio de financiamento, porque certamente não daria condição. Mas, de toda forma, é prioridade, é obrigação de qualquer gestor que seja investir nisso. O programa visa justamente criar condições de onde investir, mas a despesa vai ter de toda forma e é prioridade. A situação com relação a abandono que foi citado durante a pergunta, naturalmente isso precede a atual gestão. Não estou querendo colocar aqui a culpa em qualquer gestor que seja anterior, mas naturalmente esse programa, se tivesse sido criado há 4 anos atrás, naturalmente ele não estaria com a Casa Lar que tem hoje em dia. Então a omissão ela não é desse governo. Assim que foi possível, com todos os debates que foram possíveis, chamando o judiciário, fazendo encontro de magistratura a nível nacional, isso foi feito em preocupação com o projeto. O projeto está aqui para ser analisado, para avançar. Então, não houve omissão da atual gestão. Naturalmente, estamos aptos, abertos a debater o projeto o tempo que for necessário para aprimorar. Mas a omissão ela vem de vários outros governos. E com relação a isso, o fundo, o FIA, naturalmente, vai auxiliar e outras verbas. Hoje em dia, até empresas da região querem investir, sim, com relação à situação social de menores e adolescentes, porque isso, para eles, é uma situação de marketing muito grande. Então, você tendo o programa, você, naturalmente, encontra parceiros. E aqui nós temos, a própria lei já diz, vários parceiros, empresas e a sociedade. No final de um dos artigos aqui, diz com relação à sociedade. Não adianta o governo municipal ou estadual ou federal criar qualquer programa que seja se não houver aderência da comunidade, da sociedade. O projeto é feito para as famílias acolhedoras pegarem. O chefe do executivo não tem como pegar um menor e enfiar na casa de alguém. Nem mesmo ele falando, vou te pagar um salário, dois salários, três salários. Não, é um programa para auxiliar e, principalmente, visando o bem-estar do menor e do adolescente.
Você me permite complementar?
Certamente.
E como todo serviço que é tipificado, que a gente chama de serviço socioassistencial, ele é cofinanciado. Então, nós temos o cofinanciamento federal e estadual, que é possível ser implementado, aplicado no programa, inclusive para o pagamento do subsídio, que é o salário que a gente destina para as famílias que acolhem. Então, assim, vai ser suficiente? Só com a aplicabilidade que a gente vai saber. Tem toda aquela questão do atraso do governo federal. Igual a Cleusa falou, o pessoal foi lá perguntar se vai atrasar igual o aluguel. Chega a ser até ingenuidade deles fazer a comparação. E enfim, assim como várias outras... Eu brinco e falo que é conversa de corredor que sai, mas a gente tem que acreditar não só no projeto, mas acreditar também na instituição. Estamos todos, o Brasil inteiro, passando por um momento muito complicado, difícil. Eu, hoje mesmo, falei na reunião do Conselho de Assistência Social, do Conselho Municipal, que eu não gosto de me comparar com o que está ruim, porque a gente sempre quer o melhor. Mas, à vista de outros municípios, principalmente mineiros, mas não só, nós estamos anos-luz à frente. Nós temos uma política mais consolidada, nós temos conselhos ativos, que não deixa passar nada em branco. Os conselhos são atuantes, são fiscalizadores. Nós temos a política sendo executada da forma como é possível, dentro das nossas limitações orçamentárias e de equipe. Quando a gente fala da questão do profissional, que você até trouxe na sua fala também, a gente entende que a nossa equipe está sobrecarregada, isso de fato. A demanda hoje está muito aumentada para assistência social, se a gente considerar o alto índice de desemprego da nossa região. Então, nós estamos, de fato, com um cenário novo, mas essa equipe tem que ser constituída. É um passo de cada vez, após a aprovação da lei, vai ser constituída a comissão, junto com o Conselho da Criança, junto com o Conselho de Assistência e o Conselho Tutelar, e a gente vai ver qual vai ser a melhor forma. Quem sabe, o município consiga logo fazer um concurso público, mas, se não, um processo seletivo, porque um programa que não é um programa de governo, é um programa que pode acabar, a gente pode fazer uma família acolhedora. E é uma triste realidade, que nessa nossa caminhada nós identificamos que apenas um terço dos municípios que têm a lei instituída executam plenamente o programa, mas é possível fazer essa contratação, dos profissionais que vão executar o programa.
Mais alguma colocação? Então, vou fazer o seguinte, eu tenho algumas dúvidas também e a gente faz a última rodada, se alguém ainda quiser tirar alguma dúvida com os aqui presentes. Tem até uma dúvida também que veio da internet, que eu já vou passar para vocês. É só levantar o dedo que as meninas passam aí, porque aí eu terminando aqui, eu vou ser breve, aí eu já vou abrir para vocês também, tá bom? É só a título de, mais uma vez, quem chegou aí depois, agradecer a presença de todos, quem está nos ouvindo aí, pelas rádios, internautas. Pela rádio também? Ou só internet? Hein, Daniel? Pela rádio também ou só internet? Na internet? Então, só os internautas. Agradecer quem está nos ouvindo. É, só a título, assim, até mesmo de reconhecimento do trabalho, porque eu falo que a velhice, ela tem a vantagem da velhice, que você tem um histórico, você tem experiência, você tem a vivência. E eu, nessa minha trajetória como legisladora, e também já tive a honra de passar pela Secretaria de Desenvolvimento Social, eu tenho um histórico da questão dos abrigos institucionais, sim, porque toda a vida eu lutei muito para que tivesse próximo do ideal, né? Nós nunca conseguimos o ideal, que é muito difícil realmente, mas pelo menos tivesse próximo do ideal. Então, quando nós começamos com o abrigo aqui em Ouro Preto, a situação era bem complicada, os abrigos eram misturados, crianças e adolescentes, né? Nós tivemos outro dia conversando até com a doutora Luiz Helena, ela me lembrou de um fato, tivemos até tentativa de estupro, que era misturado criança com adolescente, adolescente, né, com os hormônios. Então, era bem complicado. Depois separamos, mas as casas não eram apropriadas, eram casas que... Eu lembro ali no Jardim Alvorada, uma casa de 2 andares, mas com muita escada, inundava. E, então, a gente sempre lutando para melhorar. E isso vem acontecendo numa progressão, não da forma que a gente gostaria, mas construiu-se um novo abrigo institucional, que a gente chama de Casa Lá. O abrigo de adolescentes também foi para uma casa melhor. E a gente... Lembro quando assumi pela última vez a secretaria, uns 54, se eu não me engano, se eu estiver enganada, os servidores, só na que a gente chama hoje de Casa Lá, e foi feito um trabalho que eu queria parabenizar os servidores efetivos, muitos deles estão aqui hoje, continuam na rede. Foi feito um trabalho muito bem feito, reduziu-se. Na prática, a gente já fazia meio que tentar o quê? Porque criança tem que estar com família, né, gente? Criança não tem que ficar num abrigo institucional. Então, foi feito um trabalho muito bem feito, com muita responsabilidade, e eu lembro quando eu saí da secretaria, já tinha reduzido esse número, acho, para 12 crianças, de 54 para 12, um trabalho muito sério, com muita responsabilidade, não é devolver a criança de qualquer jeito. Então, assim, parabenizar a rede e reconhecer esse trabalho, que foi com muita luta, e que eu tive o prazer e o privilégio de acompanhar, né, junto com os servidores. Então, deixar esse alerta, que eu acho que a gente vem numa cedência, e nós estamos aqui hoje para manter isso. A gente não pode haver retrocesso nessa política de abrigamento no nosso município. Igual a Aline falou, eu acho que a gente tem que pensar em melhorar e não piorar. Esse projeto, ele é muito interessante, o propósito dele é fantástico. E ele é muito bonito no papel, mas a gente tem medo, por isso nós estamos aqui hoje, essa audiência é de uma importância ímpar, porque gerir isso é de uma responsabilidade, assim, tamanha. Porque, veja bem, eu acho que a gente tem que ter uma equipe exclusiva para o programa, né, para não sobrecarregar quem já vai ficar nos abrigos, que a gente sabe que o dia a dia não é fácil, completa, né? Na hora de cadastrar, para não ter esse problema, que já tem gente já pensando no salário mínimo. Tem gente pensando no dinheiro e não na criança. Ah, vou pegar um menino na Casa Lá porque eu vou ter um salário mínimo. Então, essa questão de passar pelo judiciário é de fundamental importância. Essa questão de ter uma equipe própria, exclusiva, para fazer esse cadastro com responsabilidade da pessoa estar ali fazendo com amor, com coração, eu quero, não pelo dinheiro, né? Eu acho que isso é muito importante. Outra coisa, não atrasar. Porque se atrasar, se a prefeitura começar a atrasar com essas famílias, vai complicar tudo. Vai ser um trem de devolver menino ou... Né, imagina, a gente quer melhorar e o negócio pode piorar. Então, tem que... Essa questão de onde vai vir o recurso é de fundamental importância. Tem que ser sagrado. Esse dinheiro ali tem que ficar guardadinho para todo mês ter essas... acertar, porque hoje, né, para quem tem filho, não é fácil, não. Um salário mínimo vai ser pouco. A gente sabe que não dá para criar uma criança, roupa, escola, alimentação com um salário mínimo. Então, não pode haver esse atraso. E agora, eu acho que eu queria colocar desse cuidado, Aline, na hora de a gente implantar isso, seria isso, sabe? Uma equipe completa, muito cuidado na hora de cadastrar quem, né, as famílias candidatas, e não atrasar o benefício. Quando houver, não sei se está na lei, desculpa, porque é tanta lei que nós estamos votando aqui na Câmara, quando houver grupos de irmãos, aí seria um salário para cada um, né?
Proporcional.
Óbvio. Ótimo. Esse valor, quando a criança tiver alguma deficiência, que aí aumenta um terço, um salário mais um terço. Vocês fizeram um estudo, assim, um valor, você acha que... Porque senão vai haver acolhimento da criança e com a deficiência ela vai ter essa dificuldade. Não, consegui notar bonitinho? É, porque não é muita coisa, não. É só a questão do valor, principalmente para a criança com deficiência, né? E passado esse prazo de 18 meses, que é uma dúvida aqui na minha cabeça, é o seguinte, vamos supor que a família de origem não está preparada ainda para receber essa criança de volta. Não há família extensiva também interessada, e nem família substituta. E aí, ela volta para o abrigo institucional depois dos 18 meses? O que vai acontecer com essa criança ou com esse adolescente? E, por fim, se a promotora, né, a doutora Luiza Helena, participou da discussão do projeto, eu acho que é importante. E agora a pergunta da internet. Eu não entendi muito bem. É possível ser família acolhedora de crianças de Ouro Preto? Ah, entendi. A pessoa mora em outro estado. Olha para você ver como é que é importante a internet. Ela está perguntando se, mesmo morando em outro estado, se ela pode ser família acolhedora de crianças de Ouro Preto, inclusive de irmãos. É a dúvida que veio da internet. As minhas dúvidas são essas.
Eu vou começar depois, né? Bom, com relação à questão do atraso, né, eu fiz minhas considerações quando, né, o Sintisfop trouxe essa questão. Nós esperamos que não aconteça, de fato, né, tanto com a implementação de orçamento específico, né, no orçamento já estava contemplado família acolhedora. Claro que nesse primeiro ano, num valor bem aquém do que realmente ela vai ser executada posterior, porque a gente está num período de implantação, esse orçamento possivelmente, né, vai ser acrescido, né? Então, a gente também espera que não atrase. Com relação a um terço da lei do deficiente, quando a criança, né, tem deficiência, a gente até gostaria de, em alguns momentos, estar um passo à frente das legislações a nível nacional, né? Porque a gente sabe que nem tudo que está implementado ali, que está, cabe discussão, mas é o que vem, né, das normativas, desse acréscimo de um terço. Então, nós atendemos ao que está preconizado na lei federal e aí conta com um acompanhamento mais intenso e o apoio da rede, né, a rede tanto de saúde como de assistência, né, a rede de educação, porque tem a questão da inclusão social, a criança ela tem o direito de estar na escola pública, e a escola precisa se adequar para recebê-la. Então, é uma luta. Né? É uma luta, assim como eu posso ter um filho deficiente, né, e eu vou requerer os direitos dele, a mesmo caso da família acolhedora. Com relação à questão dos 18 meses, a gente entende, assim como acontece hoje nos abrigos, é o que está na lei, se está na lei é porque é o ideal, né? Nós não queremos crianças completando 18 anos no abrigo. Né? A revisão ela deve ser feita a cada 3 meses e, na impossibilidade de reintegração familiar, ficar embromando, enrolando a situação dessa criança é ruim. Então, a equipe técnica que vai estar no abrigo junto com o judiciário vai elaborar um estudo, vai fazer um relatório consubstanciado e vai deliberar que essa criança não é possível que essa criança retorne ao seio familiar. Então, ela tem que ser colocada, o seu nome tem que ser incluído no Cadastro Nacional de Adoção para que famílias interessadas, né, possam adotar dentro dos seus critérios. E, se não conseguir no Cadastro Nacional de Adoção, nós temos essa lei de 2017 que fala do Cadastro Internacional de Adoção. Né? O Tribunal de Justiça tem trabalhado muito nisso e com experiências disseram eles, de sucesso de adolescentes que são adotados internacionalmente. Então, assim, a gente tem que esgotar todo, qual que é a preferência? A preferência é para sua família de origem ou extensa. Na impossibilidade. E quando a gente vê que aquela criança não consegue voltar para sua família de origem, a gente tem que dar uma destituição para essa criança.
Mas nesse período ela continua na acolhedora?
Continua
ou ela
na acolhedora.
Ela continua até ser adotada?
É igual o abrigo, né? É igual acontece no abrigo. O abrigo, a norma do abrigo fala que a criança não pode ficar lá mais de 2 anos. Nós temos criança com quase 6. Então, assim, vai ficar. Vai ficar. E aí, por isso que eles trazem, inclusive, a possibilidade da
que vai criando vínculo com aquela família,
dessa criança
não.
Criar vínculo com essa família. Às vezes, se é um adolescente, ele completa a maioridade, ele permanece nessa família. Né? É o vínculo que ele teve. E com relação à questão de ser de outro estado, né, e acolher crianças na nossa cidade, né, a gente foge da premissa, né, de trabalho conjunto com a família acolhedora e a família de origem para a gente conseguir essa reintegração. A criança pode ir para outro estado, no caso da destituição do poder familiar, né, de inclusão no Cadastro Nacional de Adoção, que aí segue os requisitos. Primeiro, na regionalidade, depois estado, depois nacional. Se tiver alguém interessado, a criança pode ir para qualquer lugar do estado ou do país sendo adotada, né? Mas para acolher, prioritariamente e obrigatoriamente, tem que residir no município de Ouro Preto no mínimo 2 anos.
E a doutora Luiz Helena tem...
Sim, a doutora Luiz Helena, quando nós assumimos, né, quando nós fomos convidados, nós tivemos uma reunião com ela, né, por causa das questões dos abrigos, e uma das primeiras coisas que ela fez foi entregar para a gente uma minuta de uma proposta de família acolhedora. Disse que era muito interesse dele, a equipe técnica, né, que já esteve lá com a gente, não sei se nesse dia específico estava, mas ela entregou para a gente uma minuta de família acolhedora e ela acredita no programa, e a gente acredita assim como ela. Então, ela também teve acesso, né? Ela nos orientou, ela deu esse primeiro passo com a gente.
Sim, com relação à situação, realmente está previsto... com relação ao período, realmente está previsto no artigo 10º, no inciso 2º, com relação à família, ela realmente tem que estar em Ouro Preto por um período superior a 2 anos. Então, tem que residir no município de Ouro Preto, ela pode vir até de outro estado, mas tem que ter residência fixa no município de Ouro Preto por um período superior a 2 anos. Com relação ao benefício, naturalmente, 1/3 de acréscimo no salário para cuidar de uma pessoa deficiente ou uma pessoa que tenha qualquer tipo de trato especial, isso é ínfimo, isso é quase nada. Então, seria muito mais. Todos aqueles que têm contato ou têm convívio ou conhecimento de uma pessoa que tenha qualquer grau de deficiência, qualquer grau de ser pessoa especial, sabe que esse valor é nada. Então, é muito mais por amor, por afeto, por carinho, do que por qualquer benefício que venha a ser econômico. E o município de Ouro Preto também, com relação a esses benefícios, inclusive, também vai isentar do IPTU, que nem todos aqueles que têm esse projeto Família Acolhedora isenta do IPTU. E houve uma emenda também da digna vereadora no sentido de se tirar...
De Assis, da taxa de resíduos sólidos, né?
Isso, taxa de resíduos sólidos, sim. Tem uma emenda aqui falando com relação a isso. Com relação ao grau de deficiência, só uma situação com relação ao temor. Temos um temor com relação a se pode dar certo ou não qualquer tipo de projeto que venha a ser criado pelo município, é evidente. Né? Infelizmente, a gente não pode fugir de um projeto por causa do temor. Então, estamos prontos, o temor é bom, a gente acaba se prevenindo com relação a uma futura provável queda, que a gente pode vir nem até a cair, em razão do temor. Mas o temor é sim, é bom, é de bom ouvido que tenhamos temor, para se precaver com relação ao futuro. Mas não tem como deixar de criar o projeto por temor. Então, é isso. O Executivo está querendo realmente criar como forma de enfrentar, inclusive, o medo.
Obrigada, doutor Dalton. Obrigada, Aline. Agora vamos passar aí para quem veio aqui. A Auxiliadora Costa.
Na verdade, uma das minhas dúvidas era a mesma da Regina, quanto o final do período, se não encontrasse um meio de voltar para a família natural de origem, como que ficaria? Já foi respondido. Eu queria saber o seguinte, o perfil de família hoje é diferente, né? Grande parte das famílias são mantidas por mãe e filhos.
É verdade.
E muito bem educados, por sinal. Então, eu queria saber o seguinte, se uma família que não tem o papel paterno, mas tiver todo dentro dos outros requisitos, ela pode receber a criança? Né? E uma outra dúvida, o responsável familiar, ele tem que ter um vínculo empregatício para não depender só desse dinheiro? Porque senão ele pode falar assim, eu vou ter que... Eu não posso trabalhar porque eu estou acolhendo uma criança que eu preciso educar. E aí esse salário não dá para... Aí volta para dentro da prefeitura para pedir os benefícios. Aí vai os CRAS, para os outros pedir. Então, o ideal seria que esse responsável tivesse um vínculo empregatício. Que eu sei saber.
Tem que ter as duas?
Posso falar? Então, com relação, né, à família monoparental, no caso só da mãe, como eu havia alertado aqui anteriormente, não só famílias constituídas de pai e mãe podem ser família acolhedora, inclusive a pessoa solteira, que atenda os outros requisitos, pode. Então, a mãe com os filhos pode, o casal homossexual pode, né, que tem alguma união ou uma afetiva, o solteiro pode. Desde que atenda todos os outros requisitos. Com relação ao vínculo empregatício, o que a gente coloca é que a gente não obriga que aquela família tenha disponibilidade de tempo integral para cuidar da criança, para acolher a criança, até para não gerar essa questão da dependência, né, do benefício. Mas, por outro lado, também não fala que ele tem que trabalhar, que algum deles tem que ter vínculo formal de trabalho, porque nós temos, hoje, com a alteração na nossa estrutura, na nossa dinâmica, né, econômica e social, nós temos N ocupações, né? Pode ser que a pessoa seja empresária, ou pode ser microempreendedor individual, que não tenha o seu registro formal em carteira. O que nós temos é o cadastro que precede de uma análise, a análise, inclusive, socioeconômica, né, de condições de habitabilidade da residência, das condições daquela família receber um indivíduo, para que passe no crivo e não fique aquela questão de que eu estou acolhendo pensando no salário que eu terei. Né, como a Regina mesmo disse, cuidar de uma criança hoje é muito mais do que um salário. Né? Então, assim, a gente entende também que se é uma família que se predispôs a acolher e a gente conta muito com esse acolhimento feito de maneira independente da ajuda financeira, que seja uma vontade mesmo de contribuir, né, no seio da sociedade, de garantir o que está na Constituição, que é dever da família, da sociedade, do Estado, tomar para si a sua responsabilização de que ele está acolhendo para além dessa questão financeira. A questão financeira é só um apoio que é dado. Né? Mas a gente não pode obrigar que, para ser família acolhedora, a pessoa tenha um registro formal de trabalho, porque, senão, nós vamos cometer injustiça, né, com outras famílias que poderiam estar acolhendo, mas a gente espera, né, que o público que passe por nós e que o crivo que vá ter após a preparação e o cadastro consiga passar um filtro, né, e que as famílias que forem habilitadas para serem acolhedoras não estejam só pensando no recurso financeiro.
Na hora desse cadastramento, dessa escolha, né? É que tem que ter
rigoroso, né?
Tem que ser bem rigoroso.
Só para acrescentar, poderia conceder a palavra? Existe também no texto da lei com relação ao término. Então, o término não é uma ruptura que a pessoa vai simplesmente ser retirada, a criança, o adolescente vai ser retirado daquela família acolhedora. Existe todo um preparo. Então, o artigo 19º, ele prevê com relação a isso, que existe um acompanhamento. Inclusive, esse tempo ele pode ser até estendido por ordem judicial, então depende de cada caso.
A criança não vai ser evidente que não, e nenhum ser humano estaria preparado para isso. Você coloca uma criança, deixa ali 18 meses, depois leva embora. Tanto a família acolhedora quanto a criança ficariam extremamente chocadas. Então, existe todo um preparo, existe um acompanhamento psicossocial, que é previsto, pelo menos, no texto legal, e pode ser, sim, estendido esse acolhimento por parte daquela família por ordem judicial. Tanto a retirada quanto a inserção depende, sim, de ordem judicial. Então, pode ser estendido.
Dona Ana Pimenta também está inscrita? Ela foi embora?
Foi no banheiro.
Enquanto a gente faz... Alguém mais quer fazer o uso da palavra? Então, vamos então, enquanto a gente prepara aqui para os encaminhamentos, se a dona Ana voltar, aí ela fala, né? Já tira as dúvidas. Beth, eu sei que você já está mais treinada nas audiências. Houve algum encaminhamento, assim, no seu ponto de vista aqui, de alguém que foi falado? Porque nós vamos, então, se alguém quiser fazer encaminhamentos, ainda está em tempo ainda, viu, gente? É porque, para a gente aqui, oficialmente, nós temos as emendas apresentadas pela equipe técnica do Abrigo Institucional Casa Lar, né? Compostas pelas servidoras Adriana Alves, que é a psicóloga, e a Joyce Cristina, que é assistente social. Nós, então, vamos fazer um requerimento, encaminhar essas emendas para a reunião de comissões dos vereadores, né? Convido essas servidoras a participarem dessa discussão, a Aline ou a Luciene, se puderem vir, para a gente ver, o doutor Dalto está sempre conosco aqui, para a gente ver o que pode ser aceito, o que pode ser viável, a gente chegar num bom termo aí para que o projeto de lei esteja... pelo menos o papel vai estar bacana e torcer para, na prática, dar certo, né? Mais algum encaminhamento? Só essas emendas das meninas? Alguém quer fazer alguma outra sugestão de emenda? Quem leu o projeto, ou quem tem alguma dúvida, ou alguma outra garantia que vocês acham? A gente está... A Beth pode anotar ali para a gente estar encaminhando também amanhã para a discussão, antes de votação, né, aqui na Câmara. O Naércio... Já tirou a dúvida?
É requisito, ela não está no cadastro nacional. Isso fica bem claro, né? Tanto na lei, quando a família... Um dos documentos, né, exigidos é, primeiro, ela não está no cadastro nacional de adoção, e, segundo, uma declaração assinada por ela, sabendo que ela não pode adotar aquela criança. Por nada.
Só um minutinho, porque como é gravada, preciso do microfone. Tá, meu amor, já vamos.
Tá. Pietra, só uma dúvida também, aproveitar que o Naércio mencionou isso. Se por acaso se esgotar todas as possibilidades de uma adoção e tal, essa pessoa, há uma possibilidade de rolar essa adoção ou totalmente descartável essa possibilidade?
Bom, como eu disse, primeiro, se não tem possibilidade, o trabalho tem que ser o de reintegração familiar na sua família de origem. Não sendo possível a sua inclusão no Cadastro Nacional de Adoção. Não tendo nenhum adotante, né, no perfil, vai para o Cadastro Internacional de Adoção. Se ainda assim não conseguir essa adoção, no encontro de magistrados que o doutor Dalton mencionou, nós tivemos a doutora Dirce do Rio de Janeiro, que ela é juíza lá da Vara da Infância e da Adolescência. Ela disse que lá, através de jurisprudências, duas famílias conseguiu fazer a adoção dessa criança, mas pela brecha da lei, né? Eles fizeram todo esse trâmite, não conseguiu a sua reintegração familiar, não conseguiu a adoção nem nacional, nem internacional. A família, ela poderia ficar, aquela criança ou aquele adolescente, poderia ir ficando como família acolhedora até que ele completasse os seus 18 anos. Então, né, com 18 anos, ele é dono da sua vida, ele permaneceria naquela família. Mas, antes disso, a família conseguiu concluir a adoção dessa criança. Mas a gente precisa entender que isso são casos muito específicos e, assim, é o último recurso. A família acolhedora foi um longo processo, né, que conseguiu, por meio de jurisprudência, depende da análise do juiz que está analisando o processo, depende de N fatores. O que nós temos, o que está na lei, é que a família acolhedora não pode adotar e, se esgotar as possibilidades, a gente tem que seguir o trâmite legal, né, para que ninguém entre com esse intuito. Né? Se tem o interesse de adotar, entre no Cadastro Nacional de Adoção e aguarde ser contemplado com alguém do perfil que você indicou.
Só para acrescentar, concederia a palavra? É evidente que a lei, ela não pode burlar uma lei nacional. Então, se existe uma lei de que toda família que deseje, de alguma forma, adotar alguém, tenha que entrar nesse cadastro nacional, uma lei municipal não pode burlar essa lei federal. Então, seria como se estivéssemos ignorando uma lei federal e criar uma lei aqui em Ouro Preto, cuja competência não é do prefeito. Então, essa lei não pode fazer isso. Todavia, essa lei também não vai tolir o direito de qualquer cidadão que esteja no programa de família acolhedora de entrar com um processo judicial visando a guarda provisória e, posteriormente, a guarda definitiva e a adoção. Então, são situações diversas. Você tem um programa que não pode induzir alguém na ignorância a falar, não, depois eu vou adotar. Não, esse programa, por lei federal, não pode fazer isso. Então, ele vai dizer, não pode. Mas, se você judicialmente entrar com uma ação de guarda, guarda provisória e depois adoção, é evidente que o juiz ele tem que ver o quê? É uma obrigação da Constituição de leis federais, o bem-estar do menor. Então, você provou, olha, aquela criança estava numa instituição, veio para a família acolhedora, eu estou com essa criança há um ano e seis meses, depois teve uma prorrogação de mais um ano. O vínculo que eu criei e o vínculo que ela já não tem com aquela família seria, de alguma forma, ir contra a Constituição, tirar esse bem-estar do menor. Então, naturalmente, o juiz vai decidir conceder a guarda provisória e, posteriormente, guarda definitiva e adoção. Isso seria um tramitado processo judicial.
Maria Auxiliadora, tem mais uma dúvida? Pode?
Eu queria saber o seguinte, e a vontade da criança? Por exemplo, uma criança de 10, 12 anos, ela já tem uma vontade. Isso não é respeitado, no caso, assim, se ela quiser ficar com a família acolhedora?
Sim, é o bem-estar do menor. A criança, ela vai ser ouvida. Ela não pode ser ouvida judicialmente, às vezes, dependendo da tenra idade, mas é o bem-estar do menor. Nenhuma lei pode contrariar isso. Visa, em qualquer situação, se qualquer cidadão, ou, aliás, qualquer esposa e marido, venha se separar, aquele que vai ficar, não adianta, eu quero ficar com a guarda, eu quero... O juiz, nesse tipo de situação, visa o bem-estar do menor, e é obrigação dele. Então, é feito um estudo... Naturalmente, um assistente social ou uma psicóloga vai e faz um estudo social do casal e vê qual que tem melhores condições de manter a guarda daquela criança. Apesar de que hoje, o que é usual, o que por vezes se vê como melhor situação para o menor, é a guarda compartilhada. Mas eu estou dizendo só a nível de comparação. Então, o que se visa na lei, qualquer lei não pode contrariar isso, que é o bem-estar do menor. Tem, sim, que ser ouvido.
Não, inclusive...
A vontade do menor tem peso... Sim. Considerável.
Só que, assim, a gente tem que só, né, pensar sempre que a gente não pode fazer da exceção à regra, né? A criança, ela é ouvida, inclusive tem relatos e tem histórico de crianças maiores de 12 anos, que rejeitou 3 possíveis famílias adotivas. Né? Ela disse, não quero, não quero, não quero. E aí, no fim, ela acabou tendo a guarda para a família acolhedora. Mas essas são exceções. Né? A gente não trabalha com ela na lei. Mas é possível. Pensando, claro, sempre no bem-estar do menor.
Então, podemos terminar, gente? Então, a gente agradece a presença de todos, né, doutor Dalto, é o conselho, Casa Lar, abrigo institucional, a gente chama de Casa Lar, né, a gente insiste em falar que é Casa Lar, é, CREAS, o Sindesfop, né, e os demais servidores que estiveram aqui, agradecer os servidores da casa também, que estão aqui conosco até agora, fazendo serão. E, quem quiser fazer considerações finais, por favor, fica à vontade.
E como a gente reforçou aqui, né, desde o começo da nossa fala, o Família Acolhedora, ele não vem para disputar com o abrigo institucional, né, ele não vem para tomar o lugar do abrigo institucional, mas, como é um programa também, né, no nível de acolhimento institucional, gera dúvidas, inclusive dentro dos nossos setores, né, que poderiam ser sanadas com esclarecimentos, tanto, né, para a gente não ficar reproduzindo informações que são inverdades. O Família Acolhedora, ele não pretende acabar com os abrigos, não existe a possibilidade de, como a gente vai ter o programa Família Acolhedora, unificar os abrigos, isso é fora de... Apesar da lei federal não colocar na sua tipificação e na sua estruturação que o acolhimento deve ser feito da maneira como Ouro Preto tem hoje, né, separado vários municípios, é um abrigo único para todo mundo, o município de Ouro Preto, além de ter um TAC com o Ministério Público, que foi o que consolidou a separação dos abrigos, nós vamos manter o abrigo institucional Unidade 1, Casalar, que é o que a gente chama, e o abrigo 2, Unidades Adolescentes Meninos, em funcionamento. E um dia, quem sabe, seria bom que eles não fossem necessários, né? Que as crianças estivessem no seio social da sua família. Ninguém pretende, né, que a gente tenha casa com 57 crianças, né, seja o que for que motivou isso. Mas os abrigos permanecem, Família Acolhedora vem como um suporte, um gás, né, para a gente tentar proporcionar o melhor para esses jovens, essas crianças e adolescentes acolhidos, e é isso.
Para as considerações finais.
Sim, eu só gostaria de agradecer, em nome do governo, tanto a colaboração da Câmara com relação ao amadurecimento do projeto, o debate com relação ao projeto, naturalmente as sugestões que foram criadas e ainda vão ser criadas em comissões, assim como quando votação no pleno. Agradecer a todos os cidadãos aqui presentes, a todos os internautas que estão, de alguma forma, nos assistindo. E colocar também à disposição aqueles que tiverem, por algum momento, qualquer tipo de sugestão, é só encaminhar até a Secretaria de Governo ou aos dignos senhores vereadores, que será analisada a sua proposta. Agradeço a todos, uma boa noite.
Eu também agradeço a todos os presentes e desejo uma boa noite a todos. O projeto vai continuar em discussão de comissões, vocês estão convidados a participarem conosco aqui todas as terças-feiras, a partir de 13h30, ok? Obrigada, gente. Boa noite para quem está nos assistindo aí também nas redes sociais.